promotora eleitoral da comarca de Campo Formoso, doutora Gabriela Gomes Ferreira, fala sobre as eleições 2024, a atuação do Ministério Público. Doutora Gabriela, quais são as atribuições do Ministério Público Eleitoral nas eleições?
O Ministério Público Eleitoral, uma coisa, ele funciona da mesma forma, tem as mesmas finalidades que o Ministério Público consagrado na Constituição Federal. Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado e tem por atribuição proteger a ordem jurídica, os interesses sociais, os direitos individuais homogêneos, enfim. No âmbito eleitoral, a finalidade é a mesma, de modo que o Ministério Público ele age como fiscal da ordem jurídica, assim como age nos demais processos, emitindo parecer como custos nas ações diversas que possuam, seja também nos registros de candidatura, nos demonstrativos de regularidade partidária, e também possui a legitimidade de ajuizar eventuais ações que sejam precisas, as ações de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, a ARC também, ação de impugnação ao registro de candidatura, atuando também no âmbito extrajudicial, fiscalizando o cumprimento das normativas eleitorais, bem como das resoluções do TSE.
Nestas eleições, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada e quais as punições?
A propaganda eleitoral, ela é disciplinada na Lei 9.504, a Lei Eleitoral, bem como na resolução do TSE, a 23.610, e estabelece que as propagandas elas só são permitidas a partir do dia 16 de agosto, que é justamente o dia imediatamente posterior ao final do prazo do registro de candidatura, que se encerra no dia 15. Estabelece, portanto, a lei que a propaganda antecipada é aquela extemporânea, portanto, realizada antes desse período legal definido e que seja firmada também em locais que são vedados ou de formas que são proscritas por lei e que não haja, que não contenha também, melhor dizendo, um pedido explícito de voto. É preciso ter atenção ao que dispõe ao artigo 36A da Lei 9.504, se aqui não me falha a memória, que dispõe que as menções, a qualificação de pré-candidatos ou a menção à pré-candidatura não configuram propaganda antecipada, propaganda irregular, desde que não haja esse pedido explícito de voto. Então é preciso que os candidatos, as coligações, enfim, eles fiquem atentos a este prazo do dia 16 de agosto, que é quando pode ser efetivamente iniciadas as propagandas eleitorais. Fora isso, se caracterizaria, portanto, como extemporânea.
Promotora eleitoral da comarca de Campo Formoso, doutora Gabriela Ferreira, falando sobre as eleições 2024. Doutora Gabriela, o que é abuso de poder econômico no período eleitoral?
É aquele em que a pessoa, o candidato, a coligação, enfim, ele extrapola um limite razoável de gastos para a consecução da sua candidatura. A lei não estabelece um limite legal objetivo, mas deve ser analisado que para a realização das candidaturas, de todo o processo eleitoreiro, os gastos eles devem ser razoáveis, de modo tal que seja um percentual, um patamar, que todos aqueles que compõem e que concorrem no pleito eleitoral também possam realizar a demanda. O uso, na verdade, de dinheiro, do poder econômico, ele não é vedado, ele, na verdade, é necessário, mas o seu abuso é, sim, proibido por lei. Os recursos que não podem ser extrapolados, portanto, são recursos materiais, pecúnia mesmo, também recursos humanos que extrapolem, que têm um conteúdo pecuniário e que extrapolem a ideia da razoabilidade. Nesse sentido, os candidatos devem ficar atentos aos limites de gastos, que são também fiscalizados e analisados. Inclusive o abuso do poder econômico, caso caracterizado, pode ensejar ajuizamento de diversas ações, exemplo mesmo da ação de impugnação de mandato eletivo que ocasiona, se verificado e sentenciado, sanções diversas.
Doutora Gabriela, um caso bem particularizado é a questão em que o cidadão, se for pressionado para votar em determinado candidato dentro de uma empresa ou setor público, isso se caracteriza assédio moral nesse período das eleições? E o que a pessoa deve fazer?
O assédio moral pode ser, sim, caracterizado. Seria, na verdade, um assédio eleitoral, configurador, eventualmente, do assédio moral. Nesse caso, a pessoa, do ponto de vista individual, ou seja, se buscar alguma responsabilização do ponto de vista civil, por exemplo, deve buscar um advogado que o acompanhará em eventual ação que entenda devida. No entanto, uma coisa é preciso também que se fique atento que esse assédio eleitoral pode vir, no caso concreto, a depender, portanto, da casuística, a configurar também outras demandas, o próprio crime de corrupção eleitoral, a captação irregular de sufrágio, e aí nesse caso também deve o indivíduo reportar-se às instâncias de controle, dentre elas o Ministério Público, para análise, como mencionado, do crime ou eventualmente também a captação de sufrágio, que traz consequências gravosas, além de multa, eventuais ineligibilidades, se porventura reconhecida.
E quando o eleitor que assediar o candidato para receber algum tipo de benefício, quais os crimes que ele pode ser enquadrado?
Pode parecer até uma pergunta estranha, até a minha resposta, mas o eleitor que também assedia o candidato pode sim praticar crime, que é o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Via de regra, a gente só analisa isso do ponto de vista do candidato, solicitando ao eleitor, ou enfim, exigindo, mas também o eleitor deve ficar atento, porque dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, enfim, vantagens, promessas, para obter ou dar voto, o artigo fala expressamente para dar voto, também é caracterização de crime e figura, portanto, a ser apurada no âmbito do direito penal.
Como o Ministério Público age no caso de denúncia de fake news nas redes sociais e outros meios de comunicação? E o que caracteriza fake news?
A fake news é uma figura bastante combatida pela Justiça Eleitoral, não só pelo Ministério Público, mas também inúmeros pronunciamentos do Tribunal Superior Eleitoral, programas de controle, verificação de veracidade de informações, de modo que a fake news se configura pela notícia falsa ou que seja gravemente descontextualizada sobre candidato, enfim, sobre o processo eleitoral em si também, que tenha por objetivo trazer uma animosidade eleitoral e, portanto, de forma paralela, causar eventual disparidade no âmbito da eleição ou mesmo atingir a própria liberdade de voto. A fake news, como mencionado, ela é combatida e também está atento ao Ministério Público. No caso de fake news, é possível também que a própria coligação, o partido, faça a representação pela propaganda negativa, ou eventualmente pela fake news, em que o Ministério Público atuará nesse sentido como fiscal da ordem jurídica, emitindo um parecer, ou mesmo se porventura as pessoas tiverem, os cidadãos tiverem ciência de uma fake news, façam as denúncias, comparecendo ao Ministério Público presencialmente, através de canais digitais, para relatar, porque também é possível das ações de representação pelo próprio Ministério Público e análise se tais fake news configuram também eventuais abusos, sejam eles também abuso de poder econômico, eventual abuso de poder político ou eventual propaganda também antecipada. Então, todas essas facetas elas devem ser analisadas de acordo com a casuística, mas já relatando na ciência de fake news, é preciso que os cidadãos informem e tragam as comprovações daquela notícia para que as medidas elas sejam realizadas e, portanto, o fato seja apurado.
Doutora Gabriela Gomes Ferreira, promotora eleitoral. Qual o motivo que levou o Ministério Público fazer uma recomendação e dar ampla divulgação para que agentes públicos não façam citações de bens, obras e doações através da Codevasf no município de Campo Formoso?
Perfeito. Nesse ponto, a gente precisa iniciar ressaltando que, de maneira geral, as doações da Codevasf elas são regulares, são legitimadas e estabelecidas em lei. O que se busca ao Ministério Público nessa atuação é evitar eventuais desvios ou irregularidades naquelas doações, evitando que a eventual coligação, candidato, partido, faça daquela doação da Codevasf um benefício próprio em troca de voto ou mesmo causando aí uma disparidade na eleição. No que tange à expedição da recomendação, existe, na verdade, uma atuação integrada do Ministério Público do Estado da Bahia, não apenas aqui da Promotoria de Justiça de Campo Formoso. Houve uma reunião e, por orientação do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Sami Cabuz, bem como pelo presidente do NUEL, coordenador do NUEL, Dr. Milim de Castro, um diálogo institucional para que a atuação ela fosse preventiva e, portanto, as tais doações fossem acompanhadas, evitando-se irregularidades posteriores e, portanto, aí reforçando que a ideia do Ministério Público é justamente atuar, sobretudo na prevenção. Então, o que levou foi justamente essa preocupação, bem como esse diálogo conjunto com o PRE e o NUEL, que é o Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado da Bahia.
Doutora Gabriela, as recomendações, elas são feitas, são extensivas do Ministério Público, além da Codevasf, também são para outros órgãos, elas são extensivas ao governo do Estado e ao governo federal?
A priori, a recomendação, ela tem o seu limite no que for de fato escrito ali e redigido. Afinal, a recomendação ela não pode ser também de maneira ampla e restrita. Então, o seu âmbito de incidência é em relação, de fato, à CODEVASF, conforme for orientada pelo PRE e pelo núcleo eleitoral.
Doutora Gabriela, como o cidadão pode fazer para realizar denúncias de crime eleitoral do Ministério Público em Campo Formoso e Antônio Gonçalves durante esse período?
No que tange às denúncias, vários canais de comunicação estão abertos. É possível que o cidadão realize a própria comunicação ou denúncia através do sítio oficial do Ministério Público, então www.mpba.com.br, ou mesmo pelo e-mail da Promotoria de Justiça de Campo Formoso, pj.campoformoso@mpba.com.br. A diferença é que a primeira denúncia ela segue para o Noel, que depois é encaminhada para a promotoria respectiva, e no e-mail relativo à promotoria ela já é direcionada especificamente para a gente. Além dos canais digitais, é possível que o cidadão compareça na Promotoria de Justiça, que está aberta em funcionamento de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e realize a denúncia que pretenda fazer sempre, e a gente pede que acompanhado de elementos probatórios indiciários mínimos do que a pessoa tem de alegar.
Doutora Gabriela, sobre uma outra recomendação, a proibição da soltura de fogos com estampidos nos municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Por que isso se fez necessário?
A soltura de fogos no período eleitoral, ela é de sabência de vários, de todos, na verdade, não apenas no município de Campo Formoso, mas a gente sabe que se tem, infelizmente, esse costume de soltura de fogos para realização de atos de propaganda ou atos de campanha. Se fez necessário, portanto, para que a gente tenha um estabelecimento apriorístico de que tal conduta ela não é admitida. Seja pelo próprio direito penal, inclusive, a depender da casuística e do caso concreto, pode configurar contravenção penal de perturbação do sossego ou mesmo crime previsto na lei ambiental de poluição sonora. Além disso, há também uma regulamentação expressa aqui no município de Campo Formoso, e aqui no Cantanja Campo Formoso, portanto, não necessariamente Antônio Gonçalves, mas uma lei municipal que estabelece a vedação de soltura de fogos de estampido com os cuidados que se fazem de fato necessários e estabelece também multa para eventual causador da violação. Então, a recomendação também ela se faz com esse caráter preventivo. Embora esteja em lei, embora já seja regulamentado, inclusive, por diversos diplomas normativos, a gente dá amplo conhecimento ao cidadão que aquilo é vedado, inclusive também aos candidatos, partidos, coligações, como forma de fiscalização também, seu caráter preventivo, evitando, marcando eventuais condutas de repressão a posteriori, para que a gente não tenha danos no processo eleitoral, seja aqui no Campo Formoso, seja no município de Antônio Gonçalves.